11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
A Isaura Oliveira soltou a vinheta e essa é a senha. O 11 minutos está na área. E a Isaura puxa a escalação do 11 Minutos Futebol Clube, a palmeirense Isaura Oliveira, ela que toca a bola no meio campo e coloca no ar as vinhetas, as gravações e deixando nos trinques o nosso áudio. Fazendo tabela com a Isaura está a dupla de zaga. Na posição de back central está o xerifão Anderson Mendanha, também torcedor do Palmeiras. Ô Mendanha e Isaura, lamento pelo Palmeiras ter sido trucidado pelo Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Sorry, Isaura e Anderson Mendanha. E a nossa quarta zagueira, completando a zaga, é a Kellen Sumier, digna representante da torcida do Botafogo, que está feliz com o primeiro pontinho do Botafogo no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, um empate heróico aí no Campeonato Brasileiro. Nesta rodada do final de semana, o Botafogo, que empatou com o Internacional, bom feito aí em casa pelo Campeonato Brasileiro. E agora, vamos fechar a lista de convocados com a dupla de atacantes. Na ponta direita está aqui Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia para você também, Adriano. Vamos bater bola.
E parabéns aí, o Sport Recife conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na Série A desde 2012. Parabéns.
Pois é, numa escalada vitoriosa, né? Continuamos invictos, estamos naquela lista dos que não perderam no Brasileirão. Não só isso, mas tivemos a primeira vitória em casa contra a Chapecoense e tem muita coisa boa para acontecer ainda essa semana.
Ok. E se a seleção brasileira tem o Luiz Felipe Scolari, aqui nós temos o nosso Filipão. O companheiro de ataque do Gesiel é o Felipe Cafino. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Adriano. Bom dia, nossos ouvintes. Obrigado pela escalação no ataque na ponta esquerda, né? Como bom canhoto aí, né?
Muito bem. E o Felipe, torcedor do Flamengo. Ô, Felipe, você já está fazendo conta aí no Brasileirão? Porque o Flamengo está na zona de rebaixamento.
Olha, você acertou a hora, né, pra me escalar aqui, hein? 17º, mas ainda estamos na largada ainda, o Flamengo vai embalar ainda.
Bom, daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro. E aqui no nosso time, a gente está de olho na contagem regressiva. Faltam 45 dias para a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho.
O jogo de abertura da Copa vai ser Brasil e Croácia. E quem deve estar em campo ocupando a lateral direita da seleção brasileira é Daniel Alves, jogador do Barcelona.
E Daniel Alves deu o que falar nesse final de semana. Na vitória do Barcelona contra o Villarreal por 3-2, fora de casa, o lateral brasileiro foi mais uma vez alvo de manifestações racistas.
A torcida adversária jogou uma banana em direção a Daniel Alves e o jogador respondeu à provocação de forma inusitada. Pegou a banana e decidiu comê-la ali mesmo, em campo, antes de bater um escanteio.
O drible de Daniel Alves no racismo repercutiu nas redes sociais. O atacante Neymar, companheiro dele no Barcelona e na seleção brasileira, foi um dos que lançaram a hashtag Somos Todos Macacos.
Muitos internautas aderiram à campanha e postaram fotos na rede comendo bananas.
Os senadores também estão de olho nas manifestações racistas dentro de estádios de futebol. O atacante Tinga, do Cruzeiro, por exemplo, foi uma das vítimas num jogo deste ano na Taça Libertadores da América.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, numa sessão recente sobre a luta contra a discriminação racial, criticou os torcedores que se valem do preconceito.
Atitude covarde e vergonhosa de alguém que se esconde na multidão para agredir o outro pela cor da pele. Mas seja por que motivo fosse, é uma postura pequena de um grupo sectário que lembra o fascismo e o nazismo. E isso nós não aceitamos.
Aí, portanto, a declaração do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E Felipe Cafino, o Daniel Alves deu aí uma resposta irônica a atitudes racistas no futebol brasileiro, dando aí uma rasteira, digamos assim, em torcedores racistas.
Olha, é verdade, né, Adriano? Essa atitude do Daniel Alves foi espirituosa ali, né, vamos dizer. E ele soube sair do constrangimento, mas lamentável, né, o episódio que reiteradamente aí acontece, né? A gente assiste não só na Europa, mas também na América do Sul, né? Brasil e vários países, esse tipo de manifestação, né?
E Gesiel, o Daniel Alves aí reagiu de forma, como já dissemos, inusitada a essa provocação racista. E tem que partir mesmo dos jogadores, porque se depender, por exemplo, de entidades como a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que deu aí uma punição branda ao Real Garcilasso do Peru, naquele episódio em que o Tinga foi agredido, né, insultado na Libertadores, está difícil. Então, jogadores que têm que se virar.
É verdade, o Daniel Alves deu uma verdadeira aula de como se combate o racismo. Ele, nesse episódio, Adriano, ele tinha três opções: não fazer nada, ignorar, indignar-se, se mostrar ferido, e isso aí deixaria os racistas, os imbecis que vão ao campo exatamente para fazer esse tipo de coisa, deixariam eles satisfeitos, porque o que eles querem exatamente é isso dos jogadores, deixar o jogador constrangido numa situação realmente desestabilizadora, e ele poderia expor os racistas ao ridículo. Foi exatamente o que ele fez, se abaixou, pegou a banana e comeu. Acho que é a melhor forma de combater o racismo, exatamente expor ao ridículo, mostrar o quanto esse tipo de atitude é totalmente inadequada, descabida em pleno século XXI. O Filipão ontem deu uma entrevista, inclusive.
O Filipão técnico da seleção, Filipão, não é o nosso Filipão
seleção,
aqui hoje.
Isso, o Filipão técnico da seleção brasileira falou um pouco sobre racismo na entrevista que ele deu ontem, e eu estou com o Filipão, ele disse exatamente isso. A gente não pode dar ênfase ao racista. Tem que dar ênfase exatamente à exposição do ridículo que é ser racista em pleno século XXI. Não tem nenhum sentido isso.
E Felipe, o nosso Filipão aqui do 11 Minutos, o Daniel Alves disse, depois de todo esse episódio, que o pai dele, lá na Bahia, aconselhava ele a comer banana, porque banana é bom para quem joga futebol, porque combate a cãibra, banana tem potássio.
Isso é verdade, né?
E aí o Daniel Alves, além de dar uma rasteira no racismo, até, né, beneficia o físico comendo banana no campo.
E ajudou ele a fazer duas assistências pro gol, ele falou, né? Conseguiu ainda, depois de comer a banana, dar uma assistência e ajudar o time dele a ganhar, né? Ou seja, a banana ajudou realmente o Daniel Alves.
E realmente tem essa campanha na internet, né? A hashtag Somos Todos Macacos. O Neymar capitaneia aí essa campanha junto com outras pessoas na internet. E muita gente postando fotos na internet comendo bananas em apoio a Daniel Alves e todos os que sofrem racismo no futebol. Bem, ainda sobre a Copa, a gente aproveita aqui a presença ilustre do Felipe Cafino, no 11 Minutos, para ele falar de um produto que ele está preparando para ir ao ar na Rádio Senado antes e durante o Mundial, não é isso, Felipe?
É exatamente isso aí, Adriano. É um pouco mais de um mês aí, né? Estamos do início da Copa. A rádio vai entrar aí com estamos preparando aí uma série de programas chamado que é o História das Copas. E o História das Copas vai contar aí para os nossos ouvintes, né, episódios curiosos e fatos que aconteceram no Mundial nesses mais de 80 anos aí de história, né, que temos de Copa do Mundo desde 30, né, alguns episódios que marcaram aí, né, todas essas edições da Copa do Mundo, desde as mais antigas, das primeiras edições ainda na década de 30, quando o futebol ali se encaminhava entre o amadorismo e o profissionalismo, vários episódios curiosos nessas primeiras edições, até as mais recentes aí edições que tivemos na última, até a última, na 2010, na África do Sul, né.
E vamos ouvir então um trechinho de um desses programas que o Felipe está preparando aí, junto com outros profissionais aqui da Rádio Senado, sobre a história das Copas do Mundo. Então vamos acompanhar um desses episódios. Isaura, por favor.
Histórias das Copas.
Vai começar a partida. Leônidas Verás, Verácio Leônidas. Leônidas avança pelo centro, de Brunegedlinho, Sanduífes, Nives que gol!
O gol de Leônidas.
inventor do gol de bicicleta, o atacante Leônidas da Silva, o Diamante Negro, defendeu a seleção nas Copas de 1934 na Itália e 1938 na França. Em 1938, Leônidas já havia marcado um dos gols no jogo contra a Polônia. E com a partida empatada em 4-4, o jogo foi para a prorrogação.
Aí, portanto, um trecho de um dos episódios da série Histórias da Copa. Ô, Felipe, pela essa abertura aqui, ficou bem legal esse programa. E se alguém quiser conferir o resto dessa história, tem que ouvir o programa quando ele for oficialmente ao ar aqui na Rádio Senado, não é isso?
Exatamente isso aí, Adriano. Como é que finaliza esse gol aí de Leônidas em 38 contra a Polônia? É uma história aí curiosa da Copa do Mundo, viu? Vamos deixar na expectativa.
Então fica aí o convite para um pouco antes e também durante a Copa do Mundo, você acompanhar aqui na Rádio Senado essa série Histórias das Copas, que está sendo produzida pelo nosso aqui querido amigo Felipe Cafino. Bem, aqui no 11 Minutos tem virada de mesa, mas não nos moldes do que ocorre no tapetão do futebol brasileiro. Virada de mesa aqui no 11 Minutos significa mudança de assunto. Sai a Copa do Mundo e entra o Campeonato Brasileiro, que teve rodada nesse final de semana. Gesiel Carvalho, não é que o Fluminense, tão massacrado aí pela mídia nos últimos meses por conta daquele episódio com a Portuguesa, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, etc. e tal, perda de ponto, cai, não cai, etc. O Fluminense não é líder isolado do Campeonato Brasileiro, 6 pontos em 2 jogos, o único 100%. Depois de mais uma vitória agora contra o Palmeiras, 1-0 em pleno Pacaembu.
E eu vou dizer o que nunca ninguém falou, coisas do futebol, né? Como é que pode? Fluminense tão massacrado no final, não sabia sequer se iria disputar a Série A do Brasileirão e agora é na liderança. Agora, é bom que se diga, o campeonato é longo.
Pois é, ô Felipe. E você, hein, rapaz, o Corinthians do Mano Menezes, o Mano aqui com aquele gostinho especial, fez com que o Corinthians ganhasse do Flamengo de 2-0 numa das primeiras despedidas do Pacaembu, segundo aí o pessoal vem contando. 2-0 Corinthians e o Flamengo, 17º, um pontinho na zona de rebaixamento, Felipe.
Pois é, essa estreia do Flamengo ainda conseguiu engatar ainda uma marcha aí pra frente, né? Tá difícil a nossa campanha nesse começo aí, mas enfim, né? Como disse o Gesiel, coisas do futebol, né? Mas foi merecida a vitória do Corinthians, realmente eu assisti o jogo e o Flamengo não conseguiu. Teve um jogador expulso, né? Que dificultou nossa. O Léo Moura foi expulso ainda no primeiro tempo. Dificultou ali a reação do Flamengo, que até jogou bem no segundo, mas não conseguiu emplacar.
Pois é, teve a vitória, né, Gesiel? Como falamos aqui na abertura do seu Sport Recife, 2-1 na Brava Chapecoense, jogo difícil, o Sport faturou a primeira vitória em 1 ano e meio aí no Campeonato Brasileiro, depois de ficar aí 1 ano na Série B.
Pois é, uma volta gloriosa do Sport Clube do Recife, um empate na primeira com o Santos, que poderia ter sido vitória, mas foi empate. E agora 2-1 na Chapecoense. Eu gostaria só de destacar um grande jogo que vai acontecer na quarta-feira aqui no Mané Garrincha, estádio da Copa, que pela Copa do Brasil, reunindo dois campeões com vaga na Sul-Americana, que é o Sport contra o Brasília. O campeão da Copa do Nordeste contra o campeão da Copa Verde, um jogo que promete dar bom público no Mané Garrincha nessa quarta-feira, no feriado.
Ah, é véspera de feriado, no caso, né? Porque exato. O feriado era na quinta-feira.
Na quinta-feira, o jogo é na quinta-feira.
Ah, quinta-feira?
Na quinta-feira, no,
que é
no
dia 1º de maio.
Dia 1º de maio.
Ok, o Gesiel quer antecipar o feriado. Ô, Gesiel, bem que você podia estar certo. Muito bem. Felipe Cafino, e para encerrar aqui a sua participação, queria que você comentasse a estreia do Leverkusen no Atlético Mineiro. O Atlético, com o Leverkusen, perdeu para os reservas do Grêmio 2-1, lá em Porto Alegre.
Jogando fora de casa, né, Adriano? Esse jogo aí do Atlético Mineiro e Grêmio ficou 2-1 pro Grêmio, né? Conseguiu a primeira vitória, né? E subiu 7 posições ali na tabela. Já tá em 10º. Já o Atlético ficou ali em 15º, né? Com 1 ponto apenas, né? No jogo, mas teve outro resultado que mais chamou atenção para mim nessa primeira rodada aí, Adriano, foi a vitória fora de casa do Bahia, né?
Contra o Figueirense.
2-0, bom resultado aí do Bahia, né?
Ok, Felipe Cafino, muito obrigado por sua participação. Já estamos aqui estourados 15 minutos aqui no 11 Minutos de hoje. Muito obrigado por sua participação. Bom dia. Sim. Vamos aí esperar o Flamengo aí no Brasileirão, como é que vai acontecer as coisas.
Vamos embalar.
Ok, esse foi Felipe Cafino. Muito obrigado, Felipe, por sua participação. Gesiel, muito obrigado.
Abraço grande, Adriano.
Obrigado também ao Mendanha, a Kellen, a Isaura, também participando aqui do 11 Minutos. E o Conexão Senado faz uma pausa, volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.